Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de um ano letivo que começa em modo velocidade furiosa. Isto foi um ouvinte que teve a ideia de falar assim, desta forma, de velocidade furiosa. Acho que é uma boa expressão. Eduardo, boa tarde. Não há forma de abrandar, não é possível que a escola e as famílias deixem de ser tão exigentes?
Olá, Judite, olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Judite, há forma de abrandar, assim os pais entendam que isso é importante para o desenvolvimento dos filhos. Eu compreendo que os pais, muitos deles, quando tinham a idade dos filhos, não deram tanta importância à escola como deviam, e que, tomando em consideração tudo o que sabem hoje em relação às oportunidades que a escola inequivocamente também cria, entendam dar todos os instrumentos que estão ao seu alcance para que os filhos tenham, de facto, um futuro muito melhor do que o presente dos pais. Mas eu também acho que, a determinada altura, os pais têm que ter algum comedimento. Porque aquilo que se passa é que as crianças e os adolescentes já têm escola demais, literalmente demais. Há as horas de escola muito para além do razoável e depois, como se não bastasse, aquele intervalo que fica entre o fim das aulas e o jantar é absolutamente infernal para a maior parte dos pais, às vezes para a maior parte das mães, cidade acima, cidade abaixo. Porque, então, quando se tem mais que um filho, então é um inferno, porque é a atividade A, B, C, é a explicação, é o inglês, é o futebol, é isto, aquilo, aquilo, aquilo. E de repente, a vida das crianças é feita num stress absolutamente avassalador, onde não há tempo nem para serem crianças e já agora nem para estudar, porque é evidente, quando eles chegam a casa, querem tudo menos ouvir falar de trabalho, como se compreende e se deseja, aliás. E é isto que, a determinada altura, os pais têm que perceber, têm que pôr aqui algum comedimento, algum travão, porque não tarda nada, está a passar-se o que, entretanto, se foi generalizando com alguma displicência de todos nós. As explicações aos fins de semana, os fins de semana que eram absolutamente sagrados, e que muitas famílias implicavam atividades desportivas, competições, o que já de si não é fácil para a vida familiar, passaram a ter explicações e tudo mais, e isto pesa tanto, 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 que a relação custo-benefício desta atividade toda não é boa nem para a infância, nem seguramente para a escola.
Mas não estamos aqui a queixar-nos de barriga cheia. Quem tem estas atividades e quem pode dar estas e oferecer estas atividades aos filhos, porque a vida é muito diferente do que era há uns anos, as crianças têm muito menos tempo de rua, de brincadeira livre e autónoma, e esta é uma forma de ocupar o tempo. Não será que esta velocidade, que nos impomos a nós próprios, representa também o privilégio, porque há quem gostasse de ter essa velocidade na sua vida?
Eu percebo que, em algumas atividades, sem dúvida absolutamente nenhuma, e claro, quando, por exemplo, se tem o privilégio de ter um instituto onde se aprende inglês, quando porventura não se consegue aprender na escola como deve ser, claro que são um privilégio. Mas ainda há uns tempos estávamos aqui os três a conversar e ameaçámos que, chegados a esta altura, iríamos desafiar os pais para que os filhos tivessem pelo menos uma tarde livre por semana, que é uma maneira, às vezes, de contrabalançar, ou seja, de terem as atividades que, de facto, podem representar um privilégio, em muitos momentos, sem que, contudo, deixem de ter espaço até para brincar ali na rua, quem diz na rua, ali no junto ao prédio, atrás de uma bola ou a andar um bocado de bicicleta, porque, de facto, o mundo hoje não é tão mais perigoso do que era uma geração atrás. Nós é que criámos esta ideia que os nossos filhos têm que estar muito circunscritos debaixo da nossa alçada, o que faz com que, entre eles estarem ali, na base do prédio, na risota ou a brincarem uns com os outros, ou estarem fechados em casa, debaixo do nosso olhar, muitas vezes nós escolhemos a segunda alternativa, o que, para o seu desenvolvimento, muitas vezes não é mais adequado, sim.
É, e depois temos aqui, e esta ouvinte fala dessa questão de encher os horários até não poder mais, um puzzle de horários, como diz esta ouvinte, para dizer que as crianças têm pouco tempo para serem crianças e para aprender devagar. E quem aprende mais devagar fica rapidamente sem espaço.
Gente, o devagar aqui talvez mereça algumas reticências, não é? Ao devagar das crianças que são classificadas, a meu ver, muitas vezes mal, como tendo necessidades educativas especiais. Eu continuo a achar que todas as crianças têm alguma necessidade educativa especial, enquanto a escola não percebe qual é a necessidade educativa especial daquela criança. Se calhar a escola ainda não percebeu tudo aquilo que devia perceber acerca dela, mesmo que às vezes a necessidade educativa especial seja para aquele aluno que tem 5 estatutos e quando chega à altura de jogar a bola nem à baliza joga, tem uma necessidade educativa especial em relação à escola, em relação à qual a escola devia dar muita atenção, como em relação às outras, evidentemente. Mas as crianças aprendem devagar, nós aprendemos devagar, ou seja, a juntar as pontas dos conhecimentos que nós temos, articulá-las, dar-lhes um sentido, uma forma, termos uma maneira de pensar sobre elas, não é uma coisa tipo linha de produção, implica tempo. E aquilo que a mim me preocupa muitas vezes é que eles fazem trabalhos, isto e aquilo e aquilo, e a escola não dá tanto tempo para, nomeadamente em algumas áreas ou em alguns conhecimentos, para que eles possam estudar. Possam estudar. Por estranho que pareça, há muita escola e pouco estudo. E eles precisam de tempo para estudar. E, portanto, este tempo que faz com que eles mastiguem as coisas, saboreiem, tirem as dúvidas, encaixem as pecinhas todas para que, de repente, nunca mais se esqueçam daquilo que aprendem, nós não lhes estamos a dar. E, portanto, estamos a fazer assim uma coisa de aviário, o que não é muito razoável. Claro que depois, nesta velocidade toda, as crianças que assumidamente dizem eu tenho esta ou aquela dificuldade, ou embirram com uma disciplina, ou embirram simplesmente com um professor, ou o professor embirrou com elas, o que seja, se perdem o pé num bocadinho de tempo, bom, a velocidade é tão intensa que, de repente, se desequilibram e nunca mais apanham o comboio.
Isso não é porque essa é a questão. Como é que alguém para, como é que uma família para, como é que os pais param, uma criança para, quando tudo à volta está em movimento? Ou paramos todos, ou então aqueles que param vão ficar para trás.
Não obrigatoriamente, Bruno, não obrigatoriamente. Eu tenho a ideia que os pais são, aliás, verdade seja, cada vez mais informados e que aquela onda de o mais possível de atividades está cada vez mais a baixar e de repente tem uma, duas atividades, uma atividade esportiva, porventura uma atividade artística, e o resto é tempo para eles aprenderem, porque de facto, quando os pais dão essa oportunidade aos filhos, eles não se distinguem pela negativa, pelo contrário, aprendem a encaixar as coisas todas com equilíbrio e aprendem a gostar de aprender, porque muitas vezes esta velocidade furiosa toda não lhes dá tempo para gostar, para saborear. É quase como se tivessem que produzir resultados. Como se nós, desde muito cedo, estivéssemos a exemplo do que todos fazemos, ou muitos de nós fazemos, infelizmente, tivessem a pôr a carreira à frente da escola. E isto é tudo aquilo que nós, e a escola em particular, não devia permitir.
Primeiro a família, depois a escola. Eduardo, obrigada. Entretanto, todos os episódios estão disponíveis em podcast. Este também estará por minutos a aparecer, tanto no site do Observador como nas plataformas habituais. E, claro, estamos sempre disponíveis em eduardosa@observador.pt. PT 24 sobre 24 recebe sugestões, desabafos, o que os ouvintes quiserem. Eduardo, até amanhã e obrigada.
Obrigado eu, até amanhã. Um grande abraço para os dois.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.